No programa da Cotrial desse final de semana, a gente, com muita satisfação, recebe então o assessor de grãos e fomento da Cotrial, Cristiano Coraz. O Cristiano participou na última semana, durante a Expo Inter, do lançamento do Guia de Recomendação de Calagem e Adubação da Rede Técnica Cooperativa para soja, milho, trigo e milho silagem. A gente tem muita coisa para conversar, né? Porque o solo, né, Cristiano, voltou ao assunto com toda essa questão das enchentes, né? Que a gente vai discutir depois, né? E eu tenho falado isso com os nossos colegas, tudo que aconteceu com o solo, a necessidade de se reconstruir. Mas vamos começar do começo. A Rede Técnica Cooperativa, uma entidade muito importante que congrega as nossas áreas técnicas da região, que você está no conselho, inclusive, da Rede Técnica. E o que motivou a RTC, Rede Técnica Cooperativa, lançar este material? Saudação, Cristiano, obrigado por receber o nosso convite.
Saudação, Roger, saudação aos ouvintes aí, é um prazer aí imenso, né, estar participando, Roger, mais uma vez do teu programa, desse programa que é muito ouvido, né, pelo nosso produtor, e a gente poder dividir com o produtor algumas informações, algumas atualizações, né, como a gente estava fazendo agora há pouco aqui, né, Roger? Hoje é muito importante a gente não pode segurar a informação só para nós, né? A gente vai lá, aprende, se atualiza, e a gente precisa capilarizar isso para todos os nossos clientes, os nossos produtores. Roger, e realmente a gente participou na semana passada em Esteio do lançamento do guia para calagem e adubação da RTC. Eu acho que a gente precisa dar um passinho para trás, né? Falar um pouquinho da RTC, né? Eu sei que a maioria do pessoal já conhece, sabe o que é, né? A RTC, a Rede Técnica Cooperativa, ela foi criada há alguns anos já, com o intuito de dar continuidade às pesquisas, de fortalecer as pesquisas dentro da cooperativa, né? Para quem é um pouco mais antigo, a antiga Fundacep, né, fazia isso, depois acabou, por alguns motivos, mudando alguns conceitos e tal. Então se criou a Rede Técnica e, mais do que nunca, né, a pesquisa veio sendo foco, né, em todos os ramos, e também a questão de solo, né? Então, hoje a Rede Técnica Cooperativa ela representa mais de 20 cooperativas no estado, né, Roger? E essas cooperativas aí compõem aí quase 50% da área agricultável, né, de todo o estado aí. São mais de mil consultores dessas cooperativas aí, transitando, indo em propriedades, indo em fazendas, ajudando o produtor a produzir, com o suporte, né, da Rede Técnica Cooperativa, que com certeza, né, ela é a nossa referência hoje, né, sem dúvida alguma, né, e também referência mundial, né, pelo nível de pesquisa que a gente já tem lá dentro. E o guia de recomendação e calagem, Roger, ele vem sendo pensado há muito tempo, né? A gente costuma dizer que o Dr. Jackson, né, que é o nosso pesquisador hoje de fertilidade da Rede Técnica, da CCGL, né, mais de 30 anos, né, de pesquisa nessa área, né, ele teve muita coragem, né, para coordenar todo esse processo, né? A gente sabe a complexidade de quando a gente se fala em solo, né? A gente mexer em algo que daqui a pouco a gente não enxerga, né? É muito fácil tratar uma planta, né, quando ela está lá, um soja, enchendo grão, florescendo e tal. É muito fácil lá aplicar um inseticida, um fungicida, a gente vê o resultado, a gente consegue acompanhar. O solo é um pouco diferente. São dados mais subjetivos, dados mais empíricos, né, que depende de uma pesquisa muito afinada, né, e de muito conhecimento para conseguir resultado, né? Sem falar em toda a variação de solo que a gente tem hoje, né? Tu pega o Rio Grande do Sul, de sul a norte, a gente tem aí N tipos de solos, né? Às vezes tu sai alguns quilômetros aí pro teu lado, já tem solo argiloso, solo arenoso, solo pedregoso, e tudo isso tem que ser tratado de uma forma diferente, né? Então foi esse manual, Roger, ele é uma reunião de trabalhos, né, entre as cooperativas, né, mas principalmente, né, da RTC, que reuniu toda essa experiência desses mais de 30 anos do Dr. Jackson, né, e trouxe para nós uma literatura atualizada, uma literatura moderna, né, que com certeza, Roger, vai evoluir e fazer com que a gente olhe o nosso solo diferente. Não só nós, técnicos e agrônomos, mas o produtor. Hoje, como eu falei antes, hoje é muito fácil, né? A gente atua bem mais fácil nas áreas de fitopatologia, de entomologia, a gente consegue ver o resultado melhor. O solo já não. Só que o solo, ele é um dos nossos bens mais preciosos, né? Ele é a base para ter uma planta bem nutrida, ela é a base para que a gente tenha uma rentabilidade lá na frente, né, adequada. Então a gente tem que começar a olhar ele diferente, né? E há muitos anos já também que a gente está demandando de atualizações nessa área de adubação e calagem, que até então a gente não tinha, a não ser por trabalhos isolados de pesquisadores, enfim. E agora a gente compilou, né, a RTC, então, junto com o Dr. Jackson, com a coordenação do Geomar e todas as cooperativas, então, conseguiram trazer esse conceito, conseguiram trazer toda essa atualização, né, num manual, para que a gente agora, a partir dos treinamentos, as áreas técnicas vão estar conhecendo como é que funciona, né, toda essa metodologia, para que a gente leve isso para o produtor também e a gente comece a entender, né, que a gente precisa tratar o solo diferente. E aí, Roger, se tu me permite fazer um raciocínio, né? A gente pega aí, não vamos ir muito para trás, né? 10, 12 anos para trás. A gente colhia aí numa média 45, 48, 50 sacos de soja, 130, 140, os melhores produtores 150 de milho, né? E a gente usava basicamente o que a gente está usando hoje. Né, com raras exceções, né? Aqueles 300 kg de uma mistura lá para o soja, uns 350, 400 lá para o milho, né? Estou dando como exemplo, né? Dentro disso tem variações. E hoje a gente está colhendo aí, a gente está falando de 90, 100 sacos de soja, né, em dessequeiro, nem estou falando de irrigado, a gente está falando de mais de 300 de milho e a gente continua fazendo a mesma coisa. Aí eu deixo a pergunta, será que isso está correto? Será que nós não estamos exaurindo nossos solos, consumindo toda aquela reserva que há muitos anos a gente, dentro do plantio direto, que aí vem outros conceitos também, né, que dá para falar quase meio-dia, mas que a gente conservou esse solo, né, de erosão e dentre outras coisas, né? Então, eu deixo essa pergunta para que o produtor procure os seus técnicos e converse com ele e entenda que, a partir dessa atualização, talvez ele esteja olhando aquele solo diferente, talvez ele esteja tendo uma oportunidade de estruturar aquele solo, de tratar aquele solo diferente, para que a gente dê suporte para essas altas produtividades que vem se tendo agora, Roger. E uma outra questão também, e aí a gente só volta alguns meses, né, que a gente teve aí mais de 1.000 milímetros em algumas regiões, mais de 500 milímetros em menos de 24 horas em outras regiões, né, que nem vem ao caso aqui citar todo esse desastre que deu, né, e alguns lugares perderam mais, outros menos solo, né, mas o custo que isso gerou para o produtor é imensurável, né, a gente não sabe nem calcular, talvez a gente vai levar muitos anos para recuperar esses solos também, né, então a gente precisa de todo e qualquer suporte, né? E aí eu volto a citar, esse manual ele vai nos ajudar muito a entender, a olhar diferente para essas situações e a gente oferecer algo atualizado e moderno para o nosso produtor.
A gente está conversando com o Cristiano Coraza, que é assessor de grãos e fomento da Cotrial. Bom, Cristiano, algumas questões que chamam a atenção nesse guia, né, que já está sendo passado para a nossa área técnica, né, sobre essa questão da análise da quantidade de solo, né, você estava falando antes da gente conversar, se analisava de 0 a 10 centímetros, agora já se propõe de 0 a 20. O que mais te chama a atenção e o que vai tende a ser passado para que a gente possa, como tu disseste, né, obter resultados diferentes a partir de práticas diferentes. É aquela questão, se a gente quer ganhar mais, a gente precisa ter outras fontes de renda. E o solo é uma renda, é onde tudo começa, e o produtor, para produzir mais, que é o que ele quer, ele precisa fazer algo diferente a partir do solo, passando, claro, pela questão do clima e também pela questão também das recomendações técnicas e todo o andamento da soja e também das culturas.
Ótima questão, Roger. Tem aquela premissa, né, que até virou jargão, né, que se a gente quer mudança, a gente não pode fazer a mesma coisa sempre, né? Então, eu costumo dizer, até tinha num livro que eu li, que o passado a gente não muda mais, né? A gente aprende com o passado, a gente vive o presente e a gente projeta o nosso futuro. O nosso futuro a gente consegue mudar e projetar. E é isso que esse manual quer fazer. Ele quer entender o que está acontecendo no presente com o produtor, né? Claro que olhando para o passado, aprendendo com aquilo ou usando aquilo como uma experiência para mim viver esse presente e para mim conseguir projetar o futuro, né? Então, assim, Roger, tu falou da questão de da profundidade, né? Só dando como exemplo, que é uma das coisas que vem uma conceituação diferente, né? Hoje a maioria das plantas, né, o sistema radicular, ele está 70, 80% do sistema radicular, ele fica de 0 a 40 centímetros, né? E aí a gente vai lá, amostra de 0 a 10 e acha que está tudo certo, né? E não está. A maior parte da raiz está para baixo disso. E a raiz é a boca da planta, né? É ela que diz se aquele solo está adequado para ela se reproduzir, para ela dar o grão lá no final ou não, né? Então, esse manual também ele trouxe essa atualização para nós descer um pouco mais, para nós entender como é que está esse solo. Tu pega solos pedregosos, por exemplo, na nossa região mais para a direção em Soledade, aqui Tunas, né? Esses solos, tu vai fazer a análise de 0 a 20 e você vai ver que tem bastante alumínio. E o alumínio é altamente tóxico para as plantas, né? Principalmente gramíneas, né? Por exemplo, trigo. E aí muitas vezes tu está fazendo um manejo, está usando adubação carregada numa área e não sabe por que às vezes não produz. Talvez seja alumínio. Talvez a gente tenha que descer mais a nossa pá de corte lá até 20 ou até 40, por que não? Para a gente entender se tem alumínio e eu tenho que fazer a correção. Então, são coisas desse tipo que a gente está trazendo dentro desse manual. Dentro desse guia, desculpa, né? Para que a gente comece a olhar, como eu falei antes, olhar o solo de uma maneira diferente e entender que a planta precisa de uma química adequada no solo para ela responder em produção. E a gente vai levar isso com muita força e assiduidade para o nosso produtor. Porque são nos pequenos detalhes, né, Roger, que a gente vai conseguir que esse produtor comece a escalar essa produtividade maior. A gente está vindo agora de um período de muitas secas, dessa enchente, o preço das commodities caindo, juros de custeio, investimentos caros, né? E qualquer coisa daqui a pouco que o produtor consiga mexer e consiga produzir mais vai ajudar. Né? Vai ajudar. E é por isso que é um dos deveres da cooperativa, e isso é estatutário, né, Roger? Que a gente precisa fomentar e sustentabilizar as propriedades. Então, de novo, né? Esse manual ele vem nos ajudar muito e vem dar um entendimento diferente para o solo. A gente está com uma expectativa muito grande, né, de começar a levar essa prática para o campo, né, e levar. Principalmente para aquele produtor que já vem fazendo um manejo adequado, talvez outras práticas que o próprio guia traz, talvez incrementar ainda mais, né? Porque, na verdade, esse guia ele não discrimina solo nenhum, ele não discrimina região nenhuma, né? Ele serve para todo o Rio Grande do Sul, para qualquer tipo de solo, para as culturas, não é qualquer tipo de cultura, mas para as culturas em questão, que é trigo, milho, silagem e soja, né? E futuramente também talvez vai ser lançado a mesma atualização para outras culturas. Então, a gente tem uma base muito boa. As 22 cooperativas que compuseram esse guia vão usar a mesma prática, os técnicos vão ter o mesmo treinamento. Então, a gente, como eu falei anteriormente, Roger, a gente tem uma esperança muito grande de que a gente vai conseguir, em pouco tempo, talvez em poucos anos, né, elevar ainda mais a produtividade do Rio Grande do Sul. Existem dados hoje, né, e não é meu esses dados, né, que a genética, só a genética, por exemplo, a genética do soja, o trigo, o milho, ela consegue dar um aumento de 2 a 3 sacos por ano. Ela tem capacidade, não quer dizer que ela expressa isso no campo, né? Então ela me entrega de 2 a 3 sacos por ano, né? E para mim explorar toda essa genética eu preciso manejar, desde solo até os manejos aéreos, enfim, até o final da cultura.
Bom, Cristiano, para encerrar, né, como que o produtor tem que olhar o solo a partir de agora, né? Você mencionou duas vezes e eu insisto na pergunta, né? Teve localidades que tivemos 700 milímetros de chuva, né? A questão da lixiviação, ou seja, levar nutrientes embora, não levou só nutrientes, ela levou terra, ela levou palhada, ela levou planta. Quanto tempo se estima para nós conseguirmos recuperar e o que, que o produtor, né, nosso associado, tem que fazer para olhar o solo de uma forma diferente? Porque solo, né, como diz a área técnica, né, ele é uma questão que se reconstrói, só que não vai ser certamente a curto prazo que vai se fazer essa reconstrução.
Roger, é uma pergunta interessante, mas ao mesmo tempo ela é difícil de te responder. Para a gente formar 1% de matéria orgânica no solo, por exemplo, a gente pode levar aí até 20 anos, 1% de matéria orgânica, né? E para destruir isso, apenas às vezes uma noite de chuva aí de 200, 300 milímetros, que foi o que aconteceu, né? Infelizmente. Roger, isso, como eu falei, é uma pergunta difícil. Vai depender muito do sistema de manejo que o produtor vinha e que ele vai continuar usando, né? Cobertura de solo, né? E hoje, aproveitando, né, e trazendo, abrindo um parênteses, a RTC tem um projeto chamado Operação 365, onde a nossa cooperativa também participa. E essa operação, o objetivo dela é ter cobertura de solo 365 dias do ano, né? Então, por que que eu estou citando esse projeto? Porque talvez é um recomeço para aquele produtor que perdeu todo esse solo, que, volta a dizer, é imensurável a quantidade de solo que foi perdido. Matéria orgânica, nutrientes, a gente não tem como mensurar, é muito difícil. Existem teorias, existem algumas pesquisas para isso, mas é muito difícil. E infelizmente é uma pena, né? E talvez aí você vá, Roger, 5, 6, 10 anos, depende do tipo de solo, né? Se era um solo mais arenoso, se já era um solo mais degradado ou não, né? Mas o que a gente pode afirmar para o produtor é que continue manejando seu solo, coloque cobertura no seu solo. Tá vindo muito forte e a Cotriel já está trabalhando aí há quase 5 anos novamente e levando isso na linha de frente das nossas áreas técnicas e para os produtores, os mix, né, para ter cobertura de solo entre as culturas, né, porque o produtor às vezes tira o soja dele lá em março, meados de março, depois vai plantar o trigo só em junho ou julho, um material mais super precoce, e ali é um período também de bastante chuva, e o soja deixa pouca palha, e aí vem aquelas chuvas pesadas e acaba erodindo todo o solo e desconstruindo tudo aquilo que o produtor construiu, né, por anos, né? Então, assim, Roger, essa construção desses produtores, que todos perderam, a gente sabe, uns mais, outros menos, mas ela precisa passar por uma... por um planejamento, né? Seja dentro de um projeto de uma operação 365, seja sentar lá com o seu técnico e planejar o que que eu vou fazer agora no verão, depois do soja. Eu vou plantar, eu vou agora dessecar minha palhada, tenho trigo, eu vou plantar o soja, o que que eu vou fazer depois, né? Que tipo de adubação eu vou fazer? Fazer uma análise novamente, né? Daqui a pouco ele pode ter uma análise anterior, mas faz uma novamente, porque vai mudar. Né? Vai mudar, se teve bastante erosão, o solo vai expressar uma outra forma, né? Talvez fazer já de 0 a 20, 0 a 30 ou 0 a 40 para entender melhor, talvez tenha que fazer uma correção, né, para começar novamente a todo o processo, né? Então, assim, Roger, é bem complexo, né? Eu não vou conseguir te responder na íntegra porque não tem uma resposta, né? Cada propriedade, cada produtor, né, cada local lá tem uma condição diferente e a gente precisa sentar e entender o que que o nosso cliente demanda, o que que ele pode investir também, né? Que a gente sabe que o produtor vem descapitalizado, então a gente precisa entender e precisa sentar e entender tudo isso. E de novo, né, Roger, não tem como nós não linkar, né, essa atualização do guia, aliás, essa publicação dessa primeiro guia de adubação e calagem, ele vem a contribuir, né, diretamente com isso.
E, Cristiano, né, eu disse que ia encerrar, mas eu não vou deixar de te questionar, né? Tava conversando com o alemão outro dia, e até semana passada ele estava lá em Giruá com a Selena, né? Estamos vendo novos movimentos do produtor implementando a canola, né? Que é um processo que é lento, mas que é importante, né, nessa busca de complementação de uma planta interessante e que é importante, que coloca muito bons nutrientes no solo, uma alternativa de inverno importante, né, Cristiano?
Exato, Roger, e bem lembrado por você. A Cotriel a gente já vinha conversando com os meninos aí do campo, com os nossos supervisores também, o que que a gente poderia estar levando para o produtor, né, mais fortemente e de diferente no inverno, né? O próprio produtor nos pedia, né? A gente chegou a trabalhar isso uns 15 anos atrás com canola, não deu muito certo, as próprias empresas não estavam preparadas adequadamente para isso, e agora a gente vem novamente forte, Roger, com essa cultura. A gente tem mais de 1.200 hectares no campo, parece pouco, né? Mas se você comparar com a área de trigo, né, que ela vem diminuindo ano a ano, a canola vai ser uma baita de uma alternativa, né? Primeiro, cobertura de solo e reciclagem de nutrientes, a gente está trocando, né, a gente está partindo de uma gramínea para uma outra família de plantas, né? Então ela vai ciclar nutrientes, você vai ter um manejo de plantas daninhas também diferente ali, né? Que a gente sabe que hoje a gente tem muita azevém resistente e em muitas ocasiões a gente não consegue manejar direito no meio da cultura do trigo, ou se deixa em pousio é pior, né? Fica mais difícil de manejar antes do soja lá de novo, e a canola ela vem para suprir essas necessidades. Então, a rotação de cultura, uma renda a mais para quem daqui a pouco não quer plantar plantar trigo, porque a gente está jogando todo o nosso custo em cima de praticamente uma renda só, né, que é a de verão, e a gente vem de 4 anos se arrastando, então isso dificultou bastante, né? E a Cotriel, né, ela está preparada para receber nos seus armazéns também. Você citou o alemão, né, ele foi lá em Giruá, ele foi lá aprender, né, de como é que a gente faz a secagem, como é que a gente faz o recebimento. A canola, ela é um grão muito miúdo, né, então tem que cuidar desde o plantio até a colheita, o transporte, o armazenamento, que senão se perde muito, né. E a gente foi lá, então o nosso pessoal foi lá para entender e aprender melhor de como é que a gente vai estar recebendo agora no próximo ciclo. E com certeza, Roger, para 2025 a gente quer aumentar ainda mais o fomento dessa cultura. É, ela, só para ter uma ideia, o estado, se eu não me engano, Roger, posso estar dando um chute, mas vai ser bem perto. O estado está com quase 180 mil hectares de canola. Então, assim, é uma cultura que está aumentando ano a ano e vai ser uma alternativa muito interessante mesmo, para que o produtor diversifique e rentabilize mais a sua propriedade.
Muito bem, a gente agradece então ao assessor de grãos fomento da Cotriel, Cristiano Coraz. Falou por último então sobre a área de canola implementada na cooperativa e também sobre o guia para recomendação de calagem e adubação, soja, milho, trigo e milho silagem, lançado na última semana pela Rede Técnica Cooperativa RTC, um guia que estará à disposição, já está à disposição da área técnica de todas as unidades da cooperativa em termos de orientação para um melhor manejo do solo. Entrevista técnica da semana.